Bem-vindos a esta rubrica onde são os nossos convidados a ter voz para comentar a atualidade da semana. Eis os temas que destacamos: o assassínio de uma jornalista em Luanda chocou Angola; no Quénia, a repetição das eleições presidenciais decorreu sob forte tensão; a oposição democrática venezuelana ganhou o prémio Sakharov do Parlamento Europeu; no Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe ganhou as eleições legislativas e poderá alterar a Constituição; na China, Xi Jinping saiu com poderes reforçados da reunião do Partido Comunista Chinês.
Maputo 105 FM.
Em Angola, o assassínio esta semana de uma jornalista da televisão pública TPA gerou a consternação, com em pano de fundo os altos valores de insegurança na capital. Luísa Rogério, antiga secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas, comentava a morte de Beatriz Fernandes.
Toda a morte é lamentável, mas as circunstâncias que rodearam o assassinato dessa jovem acaba por nos deixar todos muito consternados. Neste momento, nós estamos até reunidos em Assembleia Geral, a nível do Sindicato dos Jornalistas, e começamos justamente com um minuto de silêncio devido à morte dessa colega em circunstâncias lamentáveis. Isso nos chama a atenção para a questão da segurança em Luanda. Quando se é mulher, a segurança aumenta. Quando se é jornalista, aumenta-se muito mais.
RFI, as vozes do mundo.
No Quénia, teve lugar na quinta-feira a repetição das eleições presidenciais, com apelo ao boicote do opositor Raila Odinga. Laura Vasconcelos, portuguesa a trabalhar no plano humanitário em Nairobi, comentava o ambiente político que rodeia a tensão em torno do escrutínio, com já mais de 40 vítimas mortais.
Para além de morrer as 40 pessoas, o senhor Odinga está a fazer este país de refém. Isto, economicamente, é um desastre. O turismo caiu completamente. E, como sempre, quem vai sofrer? Os pobres é que vão sofrer com isto. As pessoas que morreram, essas 40 pessoas, são pessoas dos bairros de lata, que são instigados e são pagos para fazer distúrbios. E muitas vezes são ladrões e bêbados. Às vezes há pessoas que são apanhadas no fogo cruzado, não é? Infelizmente, isso acontece.
RFI, a Rádio do Mundo.
O prémio Sakharov foi atribuído nesta quinta-feira à oposição democrática venezuelana. Rosa Tavares, em Caracas, uma luso-venezuelana, aplaudiu o prémio, mas demonstrou-se cética quanto ao impacto do mesmo.
Sinceramente, mudar de política, não creio, porque eles estão aqui no poder, eles vão fazer de tudo, não lhes importa como, para continuar no poder. Eu participei nas marchas, tenho ajudado os grupos, as organizações. Tem-se lutado. Acho que o prémio sim é merecido por essas pessoas, porque realmente essas pessoas têm deixado a sua vida de lado para fazer isso. Mas que o governo vá fazer alguma coisa com isso? Penso que não. Sabe? Porque eles não lhes interessa minimamente. Eles, enquanto eles estiverem no poder, eles não querem saber das pessoas.
RFI.
Na China, o presidente Xi Jinping saiu reforçado da reunião do Partido Comunista, que encerrou na terça-feira em Pequim. José Carlos Matias, jornalista da Rádio Macau, fazia-nos o balanço do encontro do partido, que conta o maior número de militantes do mundo.
O 19º Congresso do Partido Comunista da China, sem dúvida que sinaliza, cimenta e eleva esse processo de consolidação do poder do secretário-geral, do líder do partido, de Xi Jinping. Deve ser entendido como uma etapa num processo que teve início justamente há 5 anos, quando ele assumiu as rédeas do partido, em 2012, e desde então ele tem vindo a conseguir mudar o modelo de governança na prática do partido, não do ponto de vista formal, mas naquilo que diz respeito àquelas que são as competências e o poder do líder.
Também na Ásia, mas no Japão, há precisamente uma semana, Shinzo Abe ganhava as eleições legislativas antecipadas, uma vitória que lhe permitirá alterar a Constituição em plena crise com a Coreia do Norte, por forma a dotar-se de forças de defesa proibidas desde a derrota nipónica na Segunda Guerra Mundial. Um contexto comentado por Carlos Gaspar, especialista português da Ásia.
Esta eleição é uma eleição antecipada. O primeiro-ministro conseguiu garantir que a sua coligação teria uma maioria de 2/3 na dieta japonesa para poder completar uma revisão constitucional. Tem a ver com a crise na Ásia do Nordeste, na sequência dos ensaios atómicos norte-coreanos e também, no caso do Japão, dos lançamentos sucessivos de barragens de mísseis por cima do território japonês, princípio do verão de 2017. Com essa maioria, o primeiro-ministro quer rever os artigos que impedem que o Japão tenha forças armadas.
E com o Japão é o ponto final nesta rubrica. Até breve.